Euronet Plus.
Casa Comum na Renascença com José Luís Carneiro e Paulo Rangel, atualidade europeia e nacional, comentada às quartas-feiras. Bem-vindos. Começa esta semana por si, José Luís Carneiro. Vamos começar pelo tema europeu, relacionado com o Brexit, num ponto de interrogação sobre a capacidade de encontrar ou não um acordo do ponto de vista comercial que resolva de vez a questão do Brexit. A verdade é que já ouvimos Boris Johnson dizer que estava preparado para não haver um acordo. As conversações vão sendo mantidas, para já com poucos detalhes sobre o que é conhecido. Qual é a sua expectativa em relação a este processo, José Luís Carneiro?
Bom, como aqui já dissemos, o mais relevante é garantir que o acordo de saída ocorra e ocorra em termos que respeitem, por um lado, os direitos fundamentais dos cidadãos e das empresas que operam e que têm vidas estabelecidas, quer no Reino Unido, quer aqueles que, sendo do Reino Unido, têm as suas vidas e as suas empresas estabelecidas na União Europeia, mas, por outro lado, que signifique o cumprimento escrupuloso dos termos da saída negociada entre a União Europeia e o Reino Unido. Como se sabe, no curso deste processo, houve uma decisão unilateral tomada há poucos dias por parte do Parlamento Britânico e o que foi, digamos, decidido pelo Conselho Europeu vai precisamente nesse sentido, no sentido, por um lado, de convidar o principal negociador da União Europeia, Michel Barnier, a manter o ritmo das negociações, mas também de serem claros os Estados da União Europeia relativamente à atitude e ao comportamento do Reino Unido. Ou seja, há regras que têm que ser cumpridas até ao fim e essas regras têm que ver com dois ou três aspectos que são relevantes. Naturalmente que os aspectos da cidadania europeia são aspectos muito relevantes e dos direitos fundamentais dos cidadãos da União. Eu diria que este é o ponto que, muito particularmente no caso português, é dos pontos que mais nos interessa salvaguardar, dada a grande comunidade, superior a 300 mil portugueses que vivem no Reino Unido, as empresas portuguesas que exportam para o Reino Unido, mas há outras dimensões, nomeadamente o direito da concorrência europeia, que não pode, naturalmente, criar entorces para criar condições de privilégio ao Reino Unido no acesso ao mercado interno, porque tem havido, historicamente, da parte do Reino Unido, uma tentativa de, em cada processo negocial, salvaguardar de uma forma mais ajustada aos seus interesses as negociações, protegendo setores da sua vida económica, da sua vida comercial e até do ponto de vista da sua própria liberdade de autodeterminar as condições de operação económica das suas entidades económicas e empresariais. Ora, aquilo que é transmitido por parte do Conselho Europeu é de que não será admitida qualquer entorce àquilo que
estava estabelecido. Boris Johnson quer uma mudança de atitude por parte de Bruxelas.
Veja, esse tem sido histórico nas negociações que têm sido desenvolvidas. Não nos esqueçamos que a decisão de saída ocorre muito pouco tempo depois da União Europeia ter conseguido dar um conjunto de garantias aos responsáveis britânicos, nomeadamente em condições de algum privilégio relativamente a outros Estados-membros. Aqui há um outro princípio muito relevante, é que, e que aliás tem conseguido ser mantido desde os princípios da negociação, o de que todos os Estados negociam a uma única voz, ou seja, garantir que há um interlocutor europeu e é ele que fala em nome dos 27 Estados, porque é essa garantia que dá solidez aos compromissos estabelecidos em nome da União Europeia e assim deve continuar.
Paulo Rangel, qual a sua perspectiva em relação a este processo?
Bom, eu sinceramente considero que a situação atual é extremamente preocupante, não é? Porque, de facto, tudo se encaminha para que não haja um acordo entre o Reino Unido e a União Europeia quanto à relação futura, e mais, que haja até uma violação ou uma alteração unilateral que constitui uma violação do acordo de saída já assinado ano passado, e veja-se em atenção, veja-se com cuidado, um acordo que foi feito pelo próprio primeiro-ministro Boris Johnson, não foi feito pela Theresa May, e portanto pelo governo anterior, foi já pelo seu governo. E portanto nos termos que ele próprio definiu, e não em termos que outros tenham definido antes. Isso para efeitos de violação do direito internacional valeria o mesmo, mas é para se perceber que é o mesmo personagem que acordou com a União Europeia uma determinada regra que depois a quer violar. Isto tem a ver com o ponto, do meu ponto de vista, mais sensível de todos, que é a fronteira da Irlanda do Norte. Bom, a fronteira da Irlanda do Norte com a Irlanda, evidentemente que se for para a frente esta lei que o Parlamento Britânico aprovou e que viola o acordo de saída, significa que vai ter que se fazer uma fronteira física. Isto não só criou no Reino Unido um grande clamor, todos os primeiros ministros anteriores vivos, Major, Blair, Gordon Brown, David Cameron e Theresa May, foram taxativos na condenação desta orientação, como, curiosamente, a Conferência Episcopal Anglicana e, portanto, o Arcebispo de Cantuária e muitos outros bispos, que, no fundo, representa, de alguma maneira, a própria sensibilidade dos protestantes anglicanos na Irlanda do Norte, vieram condenar gravemente isto por considerarem que põe em causa os acordos de paz de Sexta-feira Santa e, portanto, pode reeditar um conflito entre aqueles que querem a reunificação da Irlanda e aqueles que querem manter-se no Reino Unido e que é também, como sabemos, um conflito de origem religiosa, tem a ver também com, digamos, a confissão católica ou anglicana, e portanto é muito significativo que este movimento tenha surgido. Depois repara a questão das pescas, que é uma questão muito importante para a França, para a Holanda e para a Espanha, que pescam tradicionalmente, no caso da Holanda, até por tempos quase imemoriais, em águas territoriais britânicas ou em águas, digamos, sob supervisão britânica. E, portanto, é um aspecto muito importante, que economicamente não é tão decisivo, mas que é realmente muito importante. E depois um outro aspecto que é relevante aqui e que nós temos naturalmente que considerar é o aspecto, diria eu, da questão, enfim, da própria, não já só do mercado interno, mas de saber o que é que nós vamos fazer nas próprias fronteiras. Portanto, neste momento, há dentro da União, dentro do Reino Unido, as confederações, digamos, quer do comércio, quer da indústria, estão extremamente preocupadas porque estão já a antever, no final do ano, filas intermináveis na passagem das fronteiras de um lado para o outro. Portanto, nós estamos a aproximar-nos de uma situação muito caótica.
Mesmo do lado britânico, há pressões do ponto de vista empresarial para que haja um entendimento.
Claro, há pressões de toda a sociedade civil, quer dizer, só realmente uma série de brexiteers radicais, mas que têm assento no Parlamento hoje em dia com uma larga maioria e que o Primeiro-Ministro Boris Johnson tem vindo de alguma maneira a incentivar, é que mantêm estas posições, não é? E que dizem, eu penso que sinceramente a União Europeia, como aliás aqui disse o José Luís Carneiro, tem sido bastante razoável, isto é, sem transigir naquelas linhas vermelhas essenciais, tem mostrado uma grande flexibilidade, mesmo agora depois do Conselho Europeu disposto para negociar, as negociações estão suspensas porque o governo britânico se recusa a continuar. Continuar com elas, embora não as tenha terminado, o tempo está a esgotar-se, porque eu julgo que até ao final de outubro, enfim, quando muito, até mesmo ao início de novembro. E quando digo início de novembro, estou a contar, enfim, dia 3 ou 4 de novembro, não estamos a falar mais do que isso. Se não houver realmente aqui, digamos, um acordo, uma ultrapassagem destes problemas, nós vamos ter aqui uma questão muito séria. Deixe-me só, esqueci-me de dizer uma coisa que queria dizer. A própria, se vir os jornais britânicos de ontem e de hoje, a polícia britânica e as autoridades policiais estão também extremamente preocupadas porque o combate ao combate ao crime está essencialmente assente numa cooperação policial muito intensa entre os dois lados do Canal da Mancha, que tem funcionado razoavelmente bem, para não dizer muito bem em alguns casos, e, para dizer a verdade, até muito mais a favor do Reino Unido do que da Europa. Enfim, quando nós, enfim, eu estou, faço parte da Comissão de Schengen, que tem acesso a dados confidenciais, enfim, sobre os quais aqui não posso falar muito, mas é uma coisa que é evidente, é que os europeus muitas vezes não têm acesso, da mesma maneira, aos dados que a polícia britânica tem, que tem a polícia britânica aos dados europeus. E, portanto, isto para eles vai ser com certeza também um problema. Portanto, ou seja, eu acho que há aqui uma coisa que está, no fundo, a poluir um pouco este debate, que é a questão do Covid, não é? A questão da pandemia no Reino Unido, como, aliás, em várias zonas da Europa, está numa situação extremamente grave, nomeadamente nas zonas de Manchester, de Liverpool, no país de Gales. E, portanto, isso está a concentrar toda a atenção, o que é natural, da opinião pública britânica e do governo britânico, e evidentemente é um fator que, de alguma maneira, permite que aqueles que querem fazer disto, digamos, quase que uma questão de lana caprina, possam, enfim, passar este período vital sem serem devidamente escrutinados nem acusados, porque a preocupação, digamos, com a emergência sanitária é de tal ordem que, evidentemente, isto é um fator que faz com que não esteja a ser acompanhada esta fase final das negociações para uma relação futura, com o escrutínio e com o empenho que devia ser.
Só um remate muito
Sim,
rápido,
muito breve.
vamos fechar
Aliás, para
este tema europeu.
sublinhar a gravidade da situação, que foi também referida pelo Paulo Rangel, é que o Conselho Europeu já convidou os Estados-membros a prepararem medidas de contingência unilaterais e limitadas no tempo que sejam do interesse da própria União Europeia. Ou seja, há já um sinal de alerta aos Estados-membros para a eventualidade de não existir acordo.
José Luís Carneiro, Paulo Rangel, regressamos na próxima quarta-feira.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus, a rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.